Abra a palavra de Deus comigo, por favor, no livro de Gênesis. Eu quero ser breve. Amanhã nós estaremos começando o nosso jejum. Quantos estão animados para esse jejum? Oh, glória a Deus, hein? Nosso jejum profético, jejum de 40 dias. E eu quero falar um pouco sobre isso. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá no livro de Gênesis, capítulo 7. Livro de Gênesis, capítulo 7. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 7. Aleluia. Gênesis capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. E todo animal limpo levarás contigo sete pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Também as aves dos céus, sete pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a sete dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Diga, 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé, ele era novinho, 600 anos de idade. Que bênção, hein? Já pensou viver 600 anos? Senhor da glória. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca. Ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Vou pular lá para o versículo 12 agora. Dá um saltozinho. Versículo 12, capítulo 7, versículo 12. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé. Sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles, todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de dois em dois para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Versículo 17. Mais uma vez. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Amém? Repita comigo, fala 40 noites e 40 dias. Fala para o seu irmão: meu irmão, é 40 dias e 40 noites. É o primeiro momento em que nós vemos profeticamente o número 40 aparecendo na palavra do Senhor. No judaísmo eles dizem a cabala, né, pastor Álvaro? A cabala judaica. A cabala judaica, porque é uma mística em que se vê alguns sinais através dos quais Deus estabelece marcos para se manifestar. Nós vemos uma chamada, presta atenção, não é numerologia deste mundo místico que nós temos diante de nós. Mas existe uma numerologia bíblica, é diferente. A numerologia do mundo, você tem que ter tantos números, as letras do seu nome tem que ter, de acordo com o seu nascimento, está amarrado em nome de Jesus, né? Tem que ter tantas letras, o nome, o sobrenome, para que daí você possa ter uma pessoa de sucesso e tantas outras coisas aí, as baboseiras místicas que são colocadas para enganar o homem. Mas a palavra de Deus diz a respeito de uma numerologia bíblica, que não é um engano, mas é uma verdade. Uma numerologia bíblica para o número um. Porque um só é o nosso Deus. Um só é o nosso Pai. Um só é o Espírito de Deus. Um só batismo. Uma só fé. Numerologia bíblica. Consegue entender? Não é mística. É revelação de Deus. Número 3. O número 3 nos revela a pessoa da Trindade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. O número 3, ele traz um significado de revelação da pessoa de Deus, do poder de Deus, do dunamis de Deus. Porque a palavra de Deus diz que, embora estivesse sido crucificado e morto Jesus naquele calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O número 3 representa o número do poder, da perfeição de Deus. Número 7 é o número da perfeição, o chamado número de Deus, porque em 7 dias Deus criou e trouxe à existência tudo aquilo que não existia. Amém? Nós começamos a ver a numerologia bíblica. E quando nós chegamos ao número 40, é algo impactante, algo muito forte. O número 40, ele tem uma representatividade profética. Nós estamos por entrar em 40 dias de jejum e de oração. Quantos podem dizer glória a Deus? 40 dias e 40 noites de jejum na presença do Senhor. E eu quero dizer para você que você está por entrar num momento profético na tua vida. Você está por experimentar algo que você nunca experimentou na tua vida, em nome de Jesus. Porque todas as vezes que o numeral 40 aparece na palavra de Deus, isso demonstra um momento de transformação, de mudança. Um momento de mudança de tempo, mudança de período, mudança de dispensação. O 40 é um número profético na palavra do Senhor. Tanto é que neste momento tão tremendo, tão importante, em que os homens haviam se afastado do coração de Deus, da vontade de Deus, da presença de Deus, os homens estão caminhando cheios de pecado, os homens estão totalmente entregues às suas paixões, às suas vontades, a ponto de aquilo cheirar mal perante Deus. Eu não vou ler o texto, mas se você ler o texto da história de Noé e a respeito do dilúvio, você vai ver a abominação na qual os homens estavam. Que as atitudes eram tão distorcidas, os valores eram tão errados, que aquilo causava nojo diante de Deus. Você já talvez passou em alguma circunstância que você olha e aquilo ali te dá repugnação. Até um exemplo, se me dá liberdade, peço tua licença para falar. Uma vez eu passei, era já a tarde da noite, devido a alguns compromissos que eu tinha, eu passei ali naquela avenida industrial, onde tem um âmbito de perdição, de prostituição. E nessa parte da avenida industrial ali, a maior parte das pessoas que estão ali é uma prostituição de homossexuais, pessoas travestidas. E na hora que eu passei ali, eu olhei, você perde a noção se é homem, se é mulher. Com os corpos transformados. E quando eu passei ali, eu vi aquilo ali, aquilo me causou uma repugnação. Porque eu comecei a pensar a que ponto o inimigo destrói o senso de valor e de realidade do homem. Em que o homem se sente no direito e na liberdade de distorcer até a maneira que ele foi criado. Não aceita a maneira que foi feito. E ele produz mudanças e transformações no seu próprio corpo. Agora, para Deus falar que os pecados daquela geração estavam subindo como um mau cheiro, causando repugnação em Deus, Imagina o nível de distorção e de pecado que aquela geração estava passando. A ponto de se usar a expressão como se Deus tivesse até mesmo se entristecido a tal ponto de se sentir arrependido de ter feito o homem. Porque ele não havia criado o homem para aquele tipo de vida, para aquele tipo de maldade. Meu irmão, Deus não te fez para o mal. Deus não te fez para sofrer. Deus não te fez para a maldade. Amém? E quando o homem está sendo destruído, o homem está vivendo essas circunstâncias diversas, isso entristece o coração de Deus. E Deus não viu nenhuma outra opção a não ser eliminar, extinguir esta geração. Esta geração que, embora tivesse ouvido Deus, eles não buscaram conhecer Deus, não buscaram servir a Deus. Eles desprezaram o conhecimento de Deus e passaram a viver em função dos seus prazeres e das suas vontades. E justamente neste momento, Deus encontra Noé, um homem que mesmo mediante uma geração perdida, perversa, desviada, ali no meio daquele povo, daquela geração, ainda foi encontrado Noé, um homem com um coração íntegro, um homem perante a presença do Senhor. E Deus se manifesta a Noé. Até então não havia chovido sobre a terra. Quem não gosta de chuva, é época boa para viver, né? Até então não havia chovido. O homem não sabia o que era essa dimensão de chuvas. E aqui a palavra de Deus diz que Deus se revela a Noé e Deus fala para Noé que ele haveria de dizimar os homens, trazer juízo sobre a terra. E ele fala com Noé para que Noé preparasse e construísse uma arca. E lá em 2 Pedro fala que Noé ele era um pregoeiro da parte do Senhor. Isso nos dá o entendimento que Noé pregava a respeito das coisas de Deus, dizendo ao povo: arrependei-vos, buscai conhecer ao Senhor. Mas mesmo assim, o momento em que Deus falou com Noé e o momento em que o dilúvio começou foram um intervalo de 120 anos. Quando Deus falou com Noé, Noé era de 480 anos. E agora um momento em que Deus começa a trazer o dilúvio, as águas, as chuvas caindo, Noé estava com 600 anos. 600 anos? 120 anos. 40 noites e 40 dias choveu. As comportas se abriram nos céus e na terra, e copiosa chuva invadiram a terra, a ponto de cobrir toda a face da terra e a arca ser levada por aquelas águas. 40 noites e 40 dias em que Deus, ele está fazendo uma transição de um período de depravação e está levando o homem agora para um período de purificação. Aquelas águas que haveriam de cair durante 40 dias, ela tinha uma conotação profética, uma conotação de purificação para aquela geração. Porque tudo aquilo que era mal, tudo aquilo que era vil, tudo aquilo que afastava da presença de Deus, aquelas águas estavam sendo derramadas e lavando a terra, profeticamente. Para que agora, a partir de um homem temente, chamado Noé, Deus levantasse uma nova geração. Amém? De pessoas que temem ao Senhor, nascem pessoas tementes também a Deus. Vou repetir para você. De pessoas tementes a Deus, nascem também pessoas tementes a Deus. Mas de pessoas depravadas, nasce uma geração depravada também. Se você tem uma vida em pecados, os seus filhos andarão nos seus caminhos de pecados. Quando nós ministramos para a família, para casais, eu sempre digo o seguinte: os filhos multiplicam os defeitos dos pais. Se o teu pai, ele erra até uma circunstância, os filhos, eles errarão naquelas circunstâncias e ainda mais. Mas se você temer ao Senhor, os teus filhos serão mais tementes do que você também, em nome de Jesus. Se você for um homem segundo o coração de Deus, os seus filhos serão homens segundo o coração de Deus e serão muito mais usados do que você, em nome de Jesus. Se você já tem conquistado almas, se você já tem sido uma bênção nas mãos do Senhor, os teus filhos conquistarão muito mais almas do que você, em nome de Jesus. Amém? Crê nisso? Diga para o seu irmão que está do seu lado, os teus filhos poderão ir mais longe do que você foi. E isso é uma responsabilidade. Sim ou não? Isso é uma responsabilidade. Porque a minha postura, a minha atitude é que vai determinar aonde a minha geração vai chegar. Nós que somos pais, nós é que determinamos o curso aonde os nossos filhos caminharão e alcançarão. Eles vão multiplicar os nossos acertos, mas também os nossos erros. E por isso nós precisamos vigiar, cuidar, buscar conhecer a Deus e levar a nossa casa a trilhar os caminhos do Senhor. Às vezes eu comento de uma família que eu conheci, de um ministério que nós éramos quando nós éramos novos, crianças, adolescentes. E neste ministério, o pastor da igreja, ele adquiriu uma enfermidade. E ele sofreu tanto desgosto, uma perseguição tão terrível dentro da igreja, em que as pessoas desprezavam o trabalho que ele fazia. E aquele homem chegou num estado de estresse e de enfermidade tão grande, que ele teve uma hemorragia interna e ele morreu. Não passou 30 dias da morte desse pastor. Os dois filhos mais novos já estavam envolvidos com drogas. A filha mais velha ficou grávida e saiu de casa. A esposa, não se passou 3 meses, já estava namorando um rapaz 15 anos mais novo do que ela. A família inteira se perdeu. A família inteira se perdeu. Um homem que tinha autoridade e governo para estar à frente ministrando a palavra do Senhor, mas não teve autoridade e governo para transmitir para a sua geração, dentro da sua casa, para sua esposa e para os seus filhos. Consegue entender? É uma responsabilidade muito grande transmitirmos isto. E agora Deus quer usar Noé, porque Deus quer que Noé multiplique. Deus quer que Noé transmita essa herança de fé, essa herança de temor, de presença de Deus, de glória de Deus. Foram 40 noites e 40 dias que choveu sobre a terra, porque Deus queria fazer uma transição. Uma transição de um povo longe de Deus para agora de um povo que busca a presença de Deus. Deus quer fazer uma transição de uma geração que vive em função de si próprio, das suas vontades, e levantar uma nova geração que está disposta a viver a vontade de Deus. Porque Noé foi um homem que estava disposto a viver a vontade de Deus. É um período profético. É um período que causa mudanças, transformações. Nós estamos para entrar em 40 dias de jejum e oração. E eu quero dizer para você que Deus pode fazer uma transformação, uma transição profética na tua vida em nome de Jesus. Amém? Quantos desejam isso? Diga, eu quero, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Eu não vou abrir não, mas só para você que está anotando. Lá em Números capítulo 13, versículo 25. É um momento em que a palavra de Deus nos narra. Um momento em que o povo é separado ali, os príncipes, para que estejam indo para espiar a terra. E a palavra de Deus nos diz que por 40 dias o povo estava ali espiando a terra. O povo havia saído da escravidão. O povo tinha a promessa de uma terra que emanava leite e mel. E neste momento agora, Moisés seleciona alguns homens para que estivessem espiando a terra.
E agora estes homens, esses príncipes do povo estão ali para espiar a terra. E esse período de espiar a terra foi um período de 40 dias.
40 dias eles estiveram reconhecendo, olhando o que a terra tinha, olhando o que a terra produzia, olhando aqueles que moravam na terra, olhando as armas que eles usavam, olhando o número dos seus exércitos, olhando como era a terra.
40 dias eles estavam espiando aquilo que eles haveriam de adentrar e receber como promessa. 40, novamente, um número profético. E ali foram para aquele lugar 12 espias, 12 homens para espiar a terra.
E nós precisamos ter cuidado com o nosso coração do que acontece quando nós espiamos a terra da promessa. Mas como isso, pastor, espiar a terra da promessa? São aqueles momentos que Deus nos dá o vislumbre da promessa que Ele tem preparada para concretizar nas nossas vidas.
É aquele momento que você pode, de forma antecipada, olhar e enxergar a dimensão, as qualidades, o potencial daquilo que Deus te prometeu. E nós precisamos ter cuidado com o nosso coração quando nós estamos diante daquilo que Deus colocou como promessa nas nossas vidas.
Porque a palavra de Deus diz que dos 12 espias que ali foram, 10 deles, ainda que tendo promessa, eles tremeram no seu coração.
Falaram que era uma terra que se abria e engolia as pessoas. Falaram que era uma terra cujos inimigos eram como gigantes. Que eles olhavam para eles, aqueles inimigos, e eles se sentiam como se fosse um gafanhoto perante aqueles gigantes que estavam naquela terra. E eles desmaiaram nos seus corações, dizendo: nós não vamos poder alcançar. Nós não vamos conseguir adentrar, não vamos conseguir tomar posse.
Mas durante aqueles 40 dias, teve dois homens que perseveraram e encheram o seu coração de fé, dizendo: a terra é grande, a terra é abençoada, ela mana leite e mel.
Os inimigos são grandes, sim,
mas nós os derrotaremos.
E nós os devoraremos como se devora um pão.
Eles tinham o seu coração cheio de fé. 40 dias espiando a terra. E eles estavam dispostos a pagar o preço necessário para alcançar a promessa que estava reservada a eles. Meu irmão, esses 40 dias de jejum e oração é um período que Deus vai conhecer o seu coração. Se você é daqueles que desmaia o teu coração mediante os desafios, ou se você é aquele que permanece firme declarando: eu vou entrar e eu vou tomar posse, não importa quanto me custe, porque eu sei que o meu Deus me deu a promessa,
e Ele é fiel para me dar a vitória nessa terra de promessa, em nome de Jesus. Eu vou tomar posse, eu vou entrar, eu vou tomar aquilo que é meu. 40 dias e 40 dias que ficaram ali espiando a terra, mas o coração destes homens, ao ver o vislumbre da promessa da terra, o coração deles se encheu de fé. Esses 40 dias de jejum que nós estaremos, meu irmão, o seu coração precisa se encher de fé e ousadia.
Talvez dentre os alvos que você vai colocar, talvez seja uma cura, seja um milagre, seja a conversão de um familiar, de um colega de trabalho,
de uma porta, talvez, profissional, eu não sei. A área da tua vida que você precisa de um milagre da parte de Deus, e que você vai estar orando, profetizando, para que durante esse período profético, os céus sejam cheios da tua oração, os céus sejam permeados com a tua ação de fé,
para que o favor de Deus se estenda sobre a tua vida, em nome de Jesus. Porque tudo que provém de fé, isso agrada ao Senhor. Amém? A palavra de Deus diz que, lá no Evangelho de Mateus, a respeito de um homem que chegava todos os dias e dizia para o juiz: juiz, julga a minha causa. Juiz, julga a minha causa. Tá bom, eu vou julgar. Juiz, você não julgou ainda, julga a minha causa. E aquele homem voltava: juiz, julga a minha causa. Aquele homem ficou: eu vou julgar a causa desse camarada, porque eu não aguento mais. É noite e dia ele batendo na minha porta falando para julgar a causa. De tanto que aquele homem ficou falando, ficou ali insistindo com ele. ele julgou a causa daquele homem, porque ele muito lhe pediu. Amém? Nós, da mesma forma, períodos de oração, de jejum, nós vamos estar colocando as nossas vidas na presença do Senhor e dizemos: Senhor, julga a nossa causa. Senhor, toma a minha casa. Senhor, a minha casa. Deus, o meu marido. Deus, o meu marido, Senhor. Deus, o meu marido. Deus, o meu filho. Deus, o meu filho. Deus, o meu filho. Você vai insistentemente orar, profetizar, encher o trono de Deus com a tua fé, com ousadia e com a tua oração em nome de Jesus. Amém? E nós vemos que por conta disso, durante esses 40 dias espiando a terra, quando chega o momento de tomar posse da terra, os únicos que tomam posse da terra são Josué e Caleb, porque o coração deles foi diferente do coração dos outros. Que tipo de coração você tem? Talvez já está pensando: ah, o pessoal vai jejuar, né? É esse coração que você tem? Ah, jejum assim também, misericórdia, só o sangue de Jesus. A palavra de Deus diz que a casta de demônios que não saem a não ser por meio do jejum e da oração. Talvez existam castas de demônios prendendo a tua vida, prendendo a tua família. E eu quero dizer para você que agora chegou a hora, porque pelo jejum e pela oração, essa casta de demônios vai ter que sair em nome de Jesus. Amém? 40 dias espiaram a terra. Da mesma forma, a palavra de Deus nos diz, lá em Números capítulo 14, versículo 34, falando que a peregrinação, Números 14, 34, falando que a peregrinação do povo de Israel no deserto foi um período de 40 anos. Você quer fazer uma viagenzinha de 40 anos? 40 anos peregrinando. 40 anos para sair do estado de escravidão e se preparar para receber aquilo que Deus tinha colocado para a vida deles. Foi um período de 40 anos em que Deus estava trabalhando para Deus tirar o Egito do coração daquele povo. Era uma oportunidade profética. O deserto que aquele povo passava era uma oportunidade profética de entrar no melhor de Deus. Talvez você esteja passando um momento de dificuldade, talvez você esteja passando um momento que você tenha sido confrontado. Mas eu quero dizer para você que esse teu deserto, essa tua dificuldade, ela pode ser o momento da oportunidade na tua vida em nome de Jesus. Ah, mas está doendo, pastor. Mas pode ser o momento da oportunidade de Deus manifestar a glória e o poder na tua vida em nome de Jesus. Hoje eu conversei com o Bené, e eu lembro desde o primeiro momento que ele recebeu a notícia que ele estava com câncer nos ossos. E ele falou para mim: pastor, eu estou aqui com os exames, e os exames dizem que eu estou com câncer nos ossos, mielioma múltiplo. Mas esta enfermidade não é minha, pastor. Não importa o tempo, não importa o que vai acontecer, da forma que vai ser, mas eu não tenho essa doença maldita no meu corpo. Um longo tratamento. Ontem o Bené foi para casa. Oh, glória a Deus. Saiu do hospital, recebeu alta do hospital. Fez o transplante de medula. E Deus é maravilhoso. Ontem ele foi, recebeu alta, foi para casa. E o Espírito Santo falou para ele até o dia que ele ia. Falou assim: sábado você vai embora. Ele sabia que ontem, no sábado, ele ia embora para casa. Os dias que ele ficou no hospital, depois do transplante, foram dias que ele não conseguia comer. Nauseado, enjoado, vômito, diarreia, remédios fortíssimos. Tentava ingerir líquido, mas não conseguia tomar muito líquido, porque muito líquido deixava ele mais nauseado ainda. Depois do transplante, foram 10 dias, num quarto de isolamento ali naquele hospital. A única coisa que descia, mais ou menos, era sorvete, como se fosse um milkshake. Imagina 10 dias com sorvete e milkshake.
E eu ligava para ele, falando com ele no telefone, ele falou assim: pastor, não estou bem não, mas em nome de Jesus, eu creio que o meu milagre já chegou. Foi embora para casa ontem, sábado. A Laíde falou para ele: está com fome, bem? Ele gosta de pão de queijo. Comeu 7 pão de queijo. Para quem estava 10 dias sem comer comida. Está com fome, bem? Com vontade de comer uma pizza. À noite chamou uma pizza, comeu pizza. É glória a Deus. E hoje, na hora que eu liguei para ele conversar com ele: pastor, comi uma macarronada com molho de frango aqui. Para quem estava 10 dias nauseado, com vômito, diarreia, e não conseguia comer. Deus é Deus de glória, Deus é Deus de poder. Amém? A minha postura, a sua postura pode determinar onde nós vamos chegar. E o que Deus quer é a sua disposição de que Ele vá junto. Deus pergunta: você quer que eu vou junto? Você quer que eu te acompanhe? Você quer que eu esteja nesse empreendimento contigo? Davi sabia o que era caminhar com Deus. Por isso no Salmo ele declara: 1.000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque o Senhor é o meu pavês, o Senhor é o meu escudo. O Senhor é aquele que está comigo. Ele sabia o que era andar com Deus. Esses 40 dias de jejum serão dias de caminhar com Deus, em que o sobrenatural haverá de vir sobre a tua vida. Se você tem vivido tempos de choro, de angústia, Deus vai te levar para um novo tempo, um novo período de alegria, de celebração, de festa em nome de Jesus. Se você tem vivido tempo de enfermidades, Deus vai te levar e transportar para um novo tempo, um novo período de cura, de milagres na tua vida. Se você está preso, cativo, talvez em pecados, vícios, Deus vai te levar para um novo tempo de uma pessoa livre e liberta dos vícios em nome de Jesus. Mas para isso você precisa estar determinado, dizendo: Senhor, eu quero que tu vás comigo, Senhor. Vem comigo, Senhor. Porque eu sei que agora é uma caminhada profética na minha vida. Sabe por que eu estou dando essa ênfase? Porque momentos como estes demoram para acontecer nas nossas vidas. São várias igrejas, em vários estados, mobilizados num só propósito de 40 dias de jejum, de oração. Não é um jejum de uma placa denominacional, mas é um jejum da igreja, o corpo de Cristo sobre a terra. E eu tenho certeza que isso chama a atenção de Deus. Daniel. Ô Daniel. Hã? Oh, glória a Deus. Eis aqui. Por que ele respondeu? Porque eu chamei ele pelo nome. Se ele, sendo homem, se eu chamo ele me responde, você acha que o Deus que te fez, se você chamar ele pelo nome, ele não vai voltar os olhos para ti e te responder? Amém? Serão 40 dias em que você clamará pelo nome de Jesus. E todas as vezes que você levantar a tua voz e clamar ao Senhor nesse tempo de consagração, os olhos de Deus vão repousar sobre a tua vida. E Deus vai te responder em nome de Jesus. Amém? E nós vemos aqui que durante 40 anos o povo ficou no deserto. Peregrinação do povo deserto. Deuteronômio capítulo 9, dos versículos de 9 a 18... Eu vou só citar para passar rápido, porque senão demandaria muito tempo a leitura desses textos. Deuteronômio capítulo 9, versículos de 9 a 18, fala dos dois períodos que Moisés, ele estabelece um jejum, ele fica num jejum de 40 dias na presença do Senhor. Atos capítulo 7, dos versículos 23 a 36, ele vem nos falar a respeito da vida de Moisés, que a vida de Moisés foi dividida em três períodos de 40 anos. 40 anos Moisés ficou no Egito, sendo criado como filho da filha de Faraó. Mais 40 anos ele ficou em Midian, cuidando de rebanhos, criando rebanhos. E depois mais 40 anos Moisés à frente do povo, conduzindo o povo no deserto, tirando o povo da terra da escravidão e conduzindo o povo à terra da promessa. Três períodos de 40 anos. Uma vez eu ministrei uma palavra falando sobre esses três períodos na vida de Moisés. Cada período desse fez dele um homem diferente. Cada período desse transportou Moisés para um novo nível de autoridade e intimidade com Deus. Cada período desse, ele recebeu a habilitação da parte de Deus para ser um homem segundo o coração de Deus. Muitas vezes nós não entendemos quando a palavra fala que nunca houve na terra um homem manso como Moisés. Quando eu via isso, manso como Moisés, camarada matou um egípcio e cobriu com areia. Esse é um cara manso. Imagina ele irado então. Irado, sai de mim. Não quer nem passar perto. Porque ele na mansidão matou. Mas só que ele foi um homem manso, porque foi um homem que submeteu aos períodos que Deus estabeleceu na vida dele. Ele submeteu aos processos de Deus na vida dele. Ficou 40 anos ali no Egito, sendo formado para ser um governador do Egito, recebendo conhecimento, recebendo capacitação, como desempenhar um papel de liderança, como ser um conquistador, um guerreiro, como ser um edificador, um construtor, recebendo todo tipo de cultura, de ciência, porque um homem para governar, ele deveria dominar todas as artes, a arte da guerra e tantas outras coisas. E talvez na hora que ele acha que ele está pronto, Deus o tira de cena do Egito e Deus leva ele para cuidar de carneiro. Deus leva ele numa condição para cuidar de animais. Estava sendo treinado, preparado para cuidar de homens e agora está cuidando de bicho. Mas ele submete ao tratamento do Senhor. E na hora que ele achou que ia acontecer, foram mais 40 anos. Talvez ele pudesse ter dito, mas Deus, foi 40 anos lá no Egito. Agora vai ser mais rápido aqui em Midian. Tá bom, vai ser rapidinho, mais 40 para você. Talvez não que saiu de Midian, talvez você, agora eu estou preparado, né Deus? 40 anos de Egito, 40 anos em Midian. Já sei lidar tanto com homens, quanto com animais, com as intempéries do tempo. Deus colocou ele para peregrinar mais 40 anos no deserto. E Deus fala para ele, vem cá. Eu vou te mostrar a terra que você vai ver. Mas você não vai possuir. Você não vai entrar. O que que você faria se Deus fizesse isso contigo? 120 anos. Acreditando em algo que Deus tinha. 120 anos esperando as coisas acontecerem. Submete em obediência. E agora Deus leva ele para o monte e fala, olha, contempla com os teus olhos. Porque somente com os teus olhos tu olharás. Mas você não vai possuir. Porque você não me conheceu como devia ter me conhecido. Porque quando ele tocou na rocha, aquela rocha era o próprio Deus. E ele feriu com ira aquela rocha, porque não soube conhecer que naquela situação da rocha era Jesus. Tem situações de fome, de sede. Tem situações de angústia, de tristeza, de luto na tua vida, que você precisa estar atento, porque é Jesus ali. E se você ferir a Jesus no momento da sua transição, você corre o risco de ver as suas promessas só com os olhos e não poder possuir aquilo que Ele tem para a tua vida. Mas a palavra de Deus que diz que Moisés não se rebelou, ele aceitou. Deus o levou no monte e ele olhou a promessa. Esse é o lugar que eu tanto sonhei. Esse é o lugar pelo qual dei a minha vida à frente deste povo. Era isso que eu olhava como aquele que via aquilo que era invisível. Andando talvez ali no deserto, peregrinando, talvez Moisés fechava os olhos E ele idealizava, visualizava com a sua imaginação como seria aquela terra. Por isso ele foi um homem manso. Ele não se rebelou contra Deus. Eu acho que a grande maioria de nós aqui, todos nós, teríamos jogado a toalha no chão. A grande maioria de nós teríamos desistido. Nós estamos entrando neste período de jejum de 40 dias. Talvez vão chegar alguns momentos, talvez no meio do jejum, em que você vai até mesmo querer, de repente, abrir mão desse jejum. Ah, eu já fiz uma semana, já fiz 15 dias, já fiz 20 dias, tá bom. Já tá bom, para que 40? É muito, eu não vou aguentar, estou passando mal. É demais.
Persevera. Vai até o fim. Porque só alcança quem persevera e vai até o fim. Ele não teve a oportunidade de colocar os pés naquela promessa que Deus havia estabelecido. Mas ele pôde ser tocado pelas mãos do Senhor e sepultado pelo próprio Deus. Ninguém até o dia de hoje sabe onde estão os ossos e o corpo de Moisés. Porque não sabe se Deus lhe tirou o espírito e ele foi sepultado em algum lugar. Ou até mesmo se Deus o trasladou daquele lugar e o levou para si. Porque foi um homem manso, obediente. Não lutou contra Deus. Não lute contra Deus. Não lute contra Deus. Mas obedeça a Deus. Amém? Aquele que é manso não luta contra Deus. Mas ele obedece. Obedece a Deus. Fala para o seu irmão, não lute contra Deus, mas obedeça a Deus. Aleluias. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8, nos fala a respeito da maravilhosa trajetória do profeta Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículo 8, fala que Elias está cansado, desanimado, frustrado, decepcionado, respirando ameaças de morte com as quais Jezabel havia feito contra ele. E naquele momento ali, a ponto de pedir a morte para si mesmo, porque não sentia digno de continuar vivendo. Alguém já passou por isso? De você enfrentar circunstâncias que você deseja a morte? Só quem já passou por uma circunstância como essa sabe o que é a dor do profeta Elias. De ser tamanho constrangimento emocional, espiritual, a ponto de não ver saída, de não se sentir digno de continuar vivo, de achar melhor que morresse naquele lugar. Mas a palavra de Deus diz que ainda que ele desejasse a morte, Deus ali estava. E Deus enviou um anjo que levou para ele pão cozido sobre a brasa na pedra e uma botija de água. E ele comeu daquele pão, tomou daquela água e ele voltou a dormir. E o texto diz que novamente o anjo lhe acordou. E ali havia mais uma porção do pão cozido sobre brasa e a pedra e uma botija de água. E Elias agora alimentado por aquele pão celestial, por aquela água celestial. A palavra fala que agora Elias, que estava desvalido, cabisbaixo, enfraquecido, ele sai para uma carreira, uma caminhada profética. Alguém que não tinha força, estava desanimado, agora ele começa a caminhar e caminha 40 noites e 40 dias, sem parar e sem descansar. Transição profética. Toda transição profética, o Senhor é a tua força. Em si próprio não havia forças. Talvez você esteja dizendo, eu não consigo jejuar, eu não vou conseguir. Eu costumo dizer que quando eu comecei a jejuar, meu irmão, eu jejuava 2 horas, porque era o tempo do café. Fiquei 2 horas sem café da manhã, já me dava um branco. Sou pequenininho, né? Um corpo desse tamanho para sustentar, ficar de pé. Eu lembro que ia me dando tremedeira, ia ficando pálido e chegava até a desmaiar. Mas Deus estava falando para mim, não é na tua força. Eu serei a tua força. E eu comecei a entender o princípio de que quando a gente consagra as coisas ao Senhor, é Deus que nos ajuda. Talvez você nunca jejuou, mas se você determinar no teu coração e se consagrar, você vai fazer jejum que você nunca fez na tua vida. Porque o Senhor vai ser a tua força. Ele vai te sustentar. Elias caminhou 40 noites e 40 dias sem parar, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Uma caminhada profética que tirou ele de um lugar de ameaças, de desânimo, de alguém que pedia a morte. E agora é levado para um monte onde ele recebe a provisão, o sustento da parte de Deus. E ali ele recebe a manifestação de Deus na vida dele. Um pouco atrás ele estava quase sendo alcançado pelas mãos dos homens. Mas agora, depois da transição profética, ele está sendo alcançado pelas mãos de Deus. São 40 dias de jejum. Talvez a mão dos homens estão quase te alcançando. Mas Deus vai fazer uma transição profética. Que ao final deste período, vai ser a mão de Deus que vai te alcançar. Vai ser a mão de Deus que vai te tocar. Os milagres de Deus virão sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Elias faz essa transição deste período profético. 2 Samuel capítulo 5, versículo 4. 2 Samuel capítulo 5, versículo 4, fala que por 40 anos reinou Davi sobre Israel. 1 Reis capítulo 11, versículo 42, fala que o reinado de Salomão também foi um reinado de 40 anos. Quando você vai para o livro de Jonas, Jonas capítulo 3, versículo 4, Nínive teve 40 dias de prazo para se arrepender com a pregação do profeta. E depois de 40 dias, houve um grande avivamento que uma cidade inteira, meu irmão, não foi uma alma, foi uma cidade inteira se rendeu a Jesus. Muitas vezes falamos de conquista de almas, mas aqui, através do profeta, Deus faz conquista de cidades por conta de uma transição profética. Foram 40 dias anunciando, 40 dias que Deus deu de prazo para que o povo se arrependesse. Um povo que estava longe da presença de Deus e que Deus estava a ponto de destruir aquela cidade. Deus falou para o profeta ir portando uma mensagem dizendo, olha, Deus manda dizer, eu destruirei esta cidade se não houver arrependimento. Arrependei-vos. E depois de Jonas passar todo aquele processo de percorrer um caminho contrário, sendo levado ao ventre do peixe, agora sendo lançado nas praias de Nínive. Ele obedece ao Senhor. E o rei ouve aquele anúncio, aquela mensagem da parte de Deus. E ele estabelece um jejum. Um dos jejuns mais expressivos da história. Porque não importava se fosse homem, se fosse velho, se fosse mulher, se fosse criança, se fosse animais. Porque até os animais não receberam comida nos seus coxos. Foi um jejum de toda aquela cidade, promulgada pelo rei. E por conta disso, Deus trouxe um grande avivamento e a cidade de Nínive inteira se converteu ao Senhor. Talvez você tenha orado por uma alma. Talvez você está orando pelo teu marido, pelo teu filho, por um parente, por um amigo. Se Deus converteu uma cidade inteira, a cidade de Nínive, será que Deus não pode alcançar essa alma, essa vida, esse parente teu? Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Mateus capítulo 4, versículo 2, fala que Jesus, ele jejuou 40 noites e 40 dias. Ele estava pronto e preparado para começar o seu ministério. Sinais ainda não haviam acontecido, curas, milagres ainda não haviam sido manifestos. E agora Jesus, ele vai sendo levado pelo Espírito de Deus ao deserto. E ali ele passa 40 noites, 40 dias em jejum. E ao final desses 40 dias, Satanás vem para tentá-lo no deserto. Mas porque Jesus se habilitou naquela transição profética, a autoridade de Satanás foi quebrada perante a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. através daquela transição profética dos 40 dias de jejum, Jesus teve autoridade para lidar com Satanás e fazê-lo bater em retirada daquele lugar. Este período de 40 dias de jejum vai habilitar você com autoridade, que você vai levantar as mãos sobre a tua casa, sobre a tua família, e o diabo vai ter que sair em nome de Jesus. E a partir daí, o ministério de milagres de Jesus se inaugura. Curas começam a acontecer. Cegos começam a ver, surdos a ouvir, paralíticos a andar, mortos a ressuscitarem. Uma transição profética no ministério de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 13. Atos capítulo 1, versículo 13. Jesus, depois de ressuscitado, ele permaneceu 40 dias ainda aqui na terra, se revelando aos seus discípulos. Por 40 dias Jesus se manifestou, para depois dos 40 dias ele ser assunto aos céus. E eu quero dizer para você que nesses 40 dias de jejum, Jesus vai permanecer aqui na terra, e ele vai se manifestar a você como se manifestou aos seus discípulos, porque ele quer fazer uma transição profética na tua vida em nome de Jesus. Amém? Quantos desejam isso no seu coração? Você consegue entender essa chamada de Deus para nós? Eu quero que você entenda que não é um direcionamento do pastor Cláudio, da comunidade evangélica viva. Não é uma questão pessoal, mas é um chamado de Deus, de Deus. Quando Deus nos chama, nós precisamos nos disponibilizar, porque Deus vai fazer algo novo na nossa vida. E eu quero que você encha o teu coração de esperança, de fé. Quero que você se encha de fome, de sede, de desejo de viver a transição profética que Deus preparou para a tua vida. Porque ao final desses 40 dias, você não será mais o mesmo. Você vai ser um novo homem, uma nova mulher em nome de Jesus. Quantos desejam isso? No nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluias. Oh, Santo Espírito do Senhor.